mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
É muito bom estar com você mais uma vez, Vanderlei Nunes, com você. E hoje eu quero começar falando sobre o Evangelho de João, o chamado Evangelho de João. Eu poderia falar tanta coisa, né, a respeito do Evangelho de João, e na época que esse texto foi escrito, existiam muitas controvérsias no meio, né, na eclésia da época, nas comunidades. Então, esse texto foi escrito. Inclusive, claro que há o grupo mais conservador que defende o texto sendo realmente puramente joanino, né? João que escreveu. Outros estudos, e até mais recentes também, aliás, há textos e pesquisas antigas sobre esse assunto, com relação a não ser o Evangelho de João um texto puramente joanino, ou não ser um texto realmente joanino, mas se usar o nome de João, que era algo também, e deixar isso aqui bem claro, comum para na época, e aos estilos, o modo de se escrever os textos, né, com a influência de outros povos, uma influência também do mundo grego e romano, de se escrever textos, né? Então, para eles, o que para nós pode parecer um problema hoje, e é um problema hoje, fazer isso, escrever um texto e colocar o nome de outra pessoa, para eles soava muitas vezes, era normal, natural na cultura deles, ser uma homenagem, que isso fique bem claro aqui. Então, há sim, e eu estou colocando aqui para o povo, né, para o meu público e para o povo em geral, que essas questões são discutidas muitas vezes na academia, em textos mais rebuscados de teologia e tudo mais, mas eu me sinto na obrigação de trazer isso para as pessoas, trazer isso para o grande público, né? Então, porque certas certezas que as pessoas têm, e é muito bom que nós treinemos, e o que vai fazer com que treinemos a nossa abertura do nosso pensamento e o nosso crescimento como pessoa em todos os sentidos, é uma boa leitura. Se você pode fazer cursos, né, se graduar, se pós-graduar, ótimo, excelente. Mas você pode também se informar. Como disse uma pessoa que eu conheci, que usava esse provérbio, vamos dizer assim, ele dizia que o homem pode não ser formado, mas ele pode ser bem informado. Existem leituras sadias que podem fazer isso, né? E hoje você pode procurar na própria internet uma boa bibliografia sobre qualquer assunto que você queira. Você pode buscar, basta você colocar lá o que você quer, os melhores livros sobre tal assunto. Irão aparecer os melhores livros. Se você quiser os melhores livros de todos os tempos de tal assunto, você terá. Então é algo que está nas nossas mãos, em nossas mãos hoje, podermos crescer com a leitura. Eu volto a bater nessa tecla e insistir com o meu público a que leiam, a que busquem a leitura. Então, voltando a João, e aqui nós iremos falar coisas bem, a princípio, hoje falando, nós iremos falar coisas bem básicas, né, sobre esse Evangelho de João, que pode ter sido, e aí para a gente, nesse sentido da escrita, não faz diferença com relação ao teor, né, se foi um grupo de pessoas, se foi uma pessoa só, ou se foi o próprio João que escreveu, né. Isso aí, deixando bem claro aqui, mesmo para aqueles que querem tomar as coisas ao pé da letra, não se deveria ser radical nessas questões, porque o mais importante é a escrita em si, é o conteúdo, né? Então, se foi uma escola joanina, se existia já uma escola joanina, ou seja, um grupo de pessoas que seguiam aquilo que João deixou, e formaram grupos de estudos em cima disso. Daí vem o nome escola, que é a maneira de crer, que será criada, e várias pessoas creram dessa maneira. Então, quando eu faço uma escola, é nesse sentido, tá, gente? É quando eu faço com que outras pessoas creiam no que eu creio. Então, se eu consigo fazer isso, e isso vai tomando corpo, e eu vou criando aí pessoas, grupos que crerão como eu creio, eu estou fazendo uma escola, né? É fazer escola. Por isso o termo aí, falando aqui de forma bem simples, o termo, quando eu, Wanderlei Nunes, falo aqui, escola paulina, e é como aqui agora, escola joanina, eu estou me referindo a isso. E nesse caso aqui, quando eu digo pode ter sido João, ou uma escola joanina, estou dizendo que pode não ter sido ele, mas um grupo de discípulos dele que escreveu e pôs o nome João, por ser as crenças joaninas. Entendeu agora? E os testemunhos vindos a partir do João. Né? Então isso é muito importante a gente compreender essas questões. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na época desse texto, que esse texto foi escrito, ele é dos chamados evangelhos, ele é o mais jovem, o mais recente, o último a ser escrito dos evangelhos, né? E também a diferença dele com relação aos outros, que são chamados sinóticos, porque são semelhantes. No livro de João há então uma dessemelhança, né, entre o evangelho de João e os chamados sinóticos. Então é isso, que é bom que isso fique muito claro. Há uma dessemelhança entre o evangelho de João e os chamados sinóticos, até por serem de fato semelhantes, mais próximos entre si, tá certo? Então agora, o Evangelho de João apresenta o Jesus Senhor e o Jesus Divino. A preocupação do Evangelho de João é, ainda que com todo o mistério que envolve isso, que de fato há um mistério envolvendo tudo isso, nós iremos tocar depois. A ideia do Evangelho de João, aqui do texto joanino, ou da escola joanina, é mostrar que Jesus é divino. E, embora fale da divindade de Jesus desde o princípio, e de fato acentue certas coisas e faça com que essas coisas sejam bastante, elas são muito realçadas, a divindade de Jesus, em alguns momentos se fala muito claro sobre a divindade de Jesus, ao mesmo tempo se mostra muito um mistério sobre a pessoa de Jesus. Então isso é muito importante que nós observemos essa questão, esse mistério com relação à pessoa de Jesus, que não é totalmente desvendado nos textos do Novo Testamento, mesmo a partir de João. João mostra assim, João mostra que Jesus é divino, mostra que há algo de divino em Jesus, que há uma divindade em Jesus, que Jesus é alguém tomado por uma divindade. O Evangelho de João deixa isso muito claro. Agora, não esmiuça e nem diz de fato, né, com todas as letras, como se dá isso. Não diz como se dá isso, isso é um mistério. Então não adianta querer, como tantos já quiseram, explicar a divindade em Jesus, ou como se deu a divindade em Jesus. Então, a questão da divindade em Jesus, eu quero deixar bem claro para você, a partir dos textos que nós temos, com todos os mistérios envolvidos nisso, é questão de fé, sim. Quando eu leio os textos e vejo a magnitude de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, eu não estou falando aqui de milagre, eu não me prendo a isso, milagre, sinais, estou falando da maneira como as coisas foram conduzidas, da maneira como Jesus se conduziu e da maneira como se deu essas coisas mais tarde, as coisas se deram depois, os desdobramentos disso, como Jesus se tornou uma figura histórica e como Jesus influenciou e influencia poderosamente até os dias de hoje o mundo, sobretudo, claro, o mundo ocidental. Então são coisas que não adianta nós queremos tentar escurecer isso. Então, é algo muito importante e é sobre isso aqui que eu venho falar com você hoje, tá bom? E aí você tem a nossa página no Facebook, que você poderá visitar. Você já visitou nossa página no Facebook? Se não fez, faça isso. Também o nosso canal do YouTube, muitos vídeos. Você pode se inscrever, porque em breve nós teremos muito mais material aí sendo lançado e você poderá receber esse material em primeira mão, tá bom? Já entrou no nosso blog? Se não, faça isso, visite o nosso blog. Também tem muitos textos e muitos materiais lá para você, tá certo? Se você também ainda não está recebendo o nosso material via WhatsApp, basta nos enviar uma mensagem, né? Você pode adicionar primeiro o número 98495-7355. Adicione o número 98495-7355. Se não tiver no Pará, você usa o 91, o número 91, e aí depois você coloca 98495-7355. Quando aparecer lá a nossa logozinha, lá, a balança estrela, aí você envia a mensagem dizendo: eu desejo receber o material. E aí nós passaremos a enviar para você áudios, vídeos, textos, tudo que está sendo mandado para a turma boa aí vai ser mandado para você também. Ok? Muito bem. E aí nós temos, comecei a falar hoje, sobre João, sobre o chamado Evangelho de João, né? E abordamos aí a princípio uma introdução a respeito da historicidade do texto. E eu quero tocar nesse momento, no início, né, naquilo que o Evangelho de João se propõe. E aí eu tenho o texto aqui de João, no capítulo 1, versículo 1, que é muito interessante observar isso, que na primeira frase, né, diz assim: no princípio era o Verbo. Que isso faz lembrar também o primeiro livro do Pentateuco, ou o primeiro livro da Bíblia. No princípio. Você vai lá para a Bíblia, lá para o início, e você... Eu estou até abrindo aqui, diz: no princípio, tá vendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, aí vem o Evangelho de João e diz: no princípio. Diz: no princípio em Gênesis, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João, no princípio era o Logos. Ele ainda avança muito mais na ideia, né? Vamos colocar assim, retrocedendo no tempo. Lá em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí ele diz: epa, João, como quem diz, epa, né? O escrito joanino diz: epa, no princípio era o Logos. Antes que houvesse qualquer coisa, havia o Logos. Então você vê, o texto aqui ele toma também a ideia do Logos helênico, o Logos do pensamento helênico, que era a inteligência suprema que criou todas as coisas, e atribui ao Logos, que ele chama o Logos de Deus, Jesus. É como quem diz assim: olha, lá no princípio de tudo, o que existia era a inteligência suprema de Deus, e estava com Deus. E aí, olha só agora. E está tão ligada essa ideia do texto, está tão ligada a Deus, é o próprio Deus. Ele continua: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E é engraçado aqui, é interessante aqui, que ele usa o Batista, né? João Batizador, para fortalecer a ideia de que, de fato, Jesus havia em Jesus divindade, que ele deixa muito claro aqui quando ele diz: houve um homem enviado por Deus. Esse foi enviado por Deus, era João. Ele veio como testemunha, porque ele testificou, verso 7 diz, a respeito da luz, a fim de que as pessoas acreditassem por intermédio dele. E aí ele ratifica, ele diz, ele não era a luz. Ele confirma, não era a luz, mas veio para testificar da luz. E continua, a saber, a verdadeira luz. Você vê que no início ele diz que Jesus é o Logos, como foi traduzido para o português, o verbo. Jesus era o Logos, agora ele diz que Jesus é luz. Veio porque João veio testificar da luz, o que ilumina, o que clarifica todas as coisas. Aí ele diz, a saber, a verdadeira luz, verso 9, que vinda ao mundo ilumina a todo mundo, a todo homem. Verso 10, o verbo, no caso, de fato, o Logos estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conseguiu discernir, não percebeu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí eu quero colocar aqui também ainda que isso é muito grandioso, isso é muito profundo, ao mesmo tempo em que, por ser algo simples, se tornou ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, profundo, porque tem que se examinar para voltar à simplicidade. Porque os homens puseram tantas condições para as pessoas chegarem até Jesus. E você vê quando Jesus está algumas partes dos evangelhos mostram, Jesus está em momentos em que ele está ascendendo em popularidade, e aí as pessoas estão ao redor dele, os discípulos querem de alguma maneira, naquele momento, trazer para hoje, tratar Jesus como uma estrela. E Jesus não aceita isso. Jesus quer estar perto do povo, quer trazer o povo para si. Quanto os discípulos, até porque queriam poupá-lo de tanto trabalho, de tanta, vamos colocar assim, de tanta dor de cabeça, mas Jesus diz, não, eu quero tratar com o povo. Isso é muito importante compreender. Hoje nós temos essa dificuldade de encontrar esse Jesus, de encontrar esse Jesus que lida diretamente com as pessoas, para nós entendermos bem, com aquilo que nós conhecemos de Jesus. Quer dizer, hoje se põe tanta dificuldade para eu usufruir daquilo que Jesus tem para mim, no sentido que tem aqui, no sentido que ele já me deu, e se põe tanta dificuldade que parece que ele ainda vai me dar, ou existem muitas condições para que ele me dê o que eu posso obter através de esclarecimento, o que eu posso obter através de estudo, de compreensão da vida e da obra de Jesus, e sobretudo da vida e da obra de Jesus por mim, para mim. Então quando se diz, quando coloca assim, aqui veio para o que era seu, é uma questão de total, nesse momento, com relação aos judeus, e a total rejeição. Mas ele vem e diz, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí ele continua, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, vemos através do Evangelho uma mostra a respeito de Jesus para o mundo, baseado no judaísmo, que é a primeira parte, vamos colocar assim, da fé em Jesus. A base é o judaísmo, os escritos judaicos e os testemunhos apostólicos, né? Que isso é bom que a gente tome consciência disso. E a partir disso, nós temos toda a construção da fé em Jesus, a chamada fé cristã. Então nós temos toda a construção, isso aí. Porém, querido, deixar isso aqui bem, tanto quanto eu possa, claro, é que Deus é Senhor de todas as coisas. E Ele fala através de tudo, e continua falando com o que Ele já fez, com o que Ele já criou. A natureza apela para a consciência do homem. Então, o querer muitas vezes ter exclusividade, e eu me preocupo com toda a fé exclusivista, né? É exclusivo meu, só eu tenho, só eu sou, porque aquilo que Deus criou, há uma infinitude, há um quê de Deus em todas essas coisas. E eu percebo esse movimento, vamos colocar assim, esse movimento criador de Deus. E aí é que eu vejo nesse movimento criador de Deus o que eu poderia chamar de amor, que se refletirá na pessoa de Jesus. Mas Jesus nunca, jamais, Jesus jamais excluiu ninguém. Até nos textos bíblicos você vê isso. Jesus não exclui ninguém. Jesus inclui, é o Senhor da inclusão. Mas nós iremos falar mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Tá bom, meu queridão? Um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br